Falando em Santana, tem um santanense aqui comigo, na minha frente, para contar boas histórias. Né? Já jogou futebol, já trabalhou na mina, já aprontou as três, quatro...
Já bebia demais.
Já comecei queimando o filme do convidado, aí não dá, né? Somos amigos, temos uma certa liberdade de brincar também, mas é uma pessoa bacana, legal, que está aqui comigo hoje. Rudimar Maciel, popular Amarelinho. Bom dia, Amarelinho.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os ouvintes dessa maravilhosa Rádio Marconi.
Gostei do detalhe que ele observou aqui no estúdio e, como ex-trabalhador de mina, baixava mina, né? Ele olhou aqui os nossos dois aparelhos de ar-condicionado, estão no 24 graus. E ele falou, embaixo da mina, Bicudo, essa é a temperatura constante. Pode ser verão, pode ser inverno, não importa. É sempre 24,
né? Sempre 24, cara.
Impressionante, hein? Como, como o subsolo tem a sua autonomia climática, né?
Ah, sim. É. Maravilha, né? A temperatura...
Então, o verão de quase 40 graus, desceu a mina, 24. Aquele frio de 4, 5 graus no inverno, aquele já baixa a mina logo para ficar numa boa, né?
É, vez em quando eu brincava, assim, ah, eu não ganhar numa Mega Sena, eu limpar tudo isso aqui, comprar isso aqui para morar aqui quando me aposentar, que eu tiver bastante dinheiro. Olha, eu me chamava de louco na hora.
Olha.
Vai para cima e vai comprar um apartamento e um ar-condicionado.
Você trabalhou quanto tempo na mina, Marelinho?
Ah, foi 18 anos. Né?
18
Embaixo,
anos.
No subsolo, foi 15, né?
Certo, certo. Naquela época você tomava uma cachaçinha?
Nossa senhora, bastante.
É, não, eu falei uma cachaçinha para, né, não pegar muito pesado.
Bastante.
Né?
Era difícil um mineiro que não bebia, né? Bem,
verdade,
bem pouco.
Verdade.
Eu acho que posso dizer um 80%.
Você foi alcoólatra?
Fui.
Bebeu bastante?
Bastante.
É. Mas tá sóbrio há muitos anos, né?
Sim, sim, já vai. É o mesmo tempo que eu tenho de lanchonete de Uruçanga é o tempo que eu tenho sem o álcool.
Aí é que está o detalhe, né? Estamos conversando com uma pessoa que bebeu muito, foi alcoólatra, né? E parou de beber, que bom, né? Então isso prova que é possível, não é fácil, sim. Porque se fosse fácil, largava tranquilo, né?
Sim, Bicudo, e quando eu parei, eu estava tomando de 2 litros para cima de cachaça pura.
2 litros por dia?
E fumando 2 carteiras de cigarro.
Bebia no bar e em casa
no
também?
No bar, em casa.
Certo.
Quietinho lá, mas tomava. Aí um dia, um certo dia, me veio, deu um sinal lá de uma pressão. Disse, eu vou parar.
Uhum.
Eu vou parar e com aquilo ali, aí vim o doutor Cirilo, ele disse, não, tu não consegue parar. A não ser que tu venha aqui pra clínica, eu sou diretor ali, tu vem ali.
Uhum.
Aí eu disse, não, eu consigo parar. Disse, não, não tem, de maneira que tu não vai conseguir. E aquilo ali mexeu comigo, cara. Mexeu comigo, eu fui pra casa, assim, eu vou mostrar pra ele que eu vou parar. E graças a Deus, e a ajuda da família, né? E consegui.
Isso foi uma determinação
foi,
muito forte.
Foi, aí consegui, parei de beber e de fumar, vendendo cachaça, tá?
Você parou de fumar e beber?
Vendendo.
No mesmo instante? As duas coisas?
Os dois, numa semana. Eu parei com os dois, trabalhando dentro de uma lanchonete. Eu parei de beber, vendendo...
Você já viu isso, gente? O cara tomava até 2 litros de cachaça por dia, parou de beber e foi logo trabalhar num bar de uma lanchonete.
Sem tratamento, sem nada.
Quando você fala, tem gente que nem acredita, né?
Não, mas é uma pura realidade.
Porque é difícil,
realidade.
Hein?
É.
É difícil.
Aí eu voltei no doutor Cirilo, ele disse que você é uma mosca branca para fazer isso.
Ah, com certeza. Teve crises ou muita vontade?
Nada. Só na força de Deus e... E a família apoiando.
Que coisa impressionante. É. Que maravilha. Mas, assim, eu acho que nós todos, cada um tem uma missão nessa terra. Talvez a sua missão seja aquela de demonstrar para pessoas que não conseguem, se acham fracas.
Sim, sim, mas todos nós temos só tem uma força de vontade.
É que se acham fracas. Cada organismo tem um comportamento,
sim, né, também,
perante a um entorpecente, né? Porque tudo é entorpecente. O cigarro, a cachaça, a cocaína, a maconha... O crack, tudo isso entorpece a pessoa e causa um prazer, um alívio, né? A pessoa fumando, né? Ela fuma, até fecha os olhos, olha para o céu, assim, ai, que gostoso
bem
fumar,
assim,
não é verdade?
Bem assim.
Né? Tá nervoso, ansioso, né? A cachaça é a mesma coisa, na euforia, na tristeza, no calor. Aliás, quem bebe arranja uma desculpa Para beber, né?
Nossa senhora, tô sempre, não. Sempre tem uma desculpa, né?
Se o time ganhar, bora beber. É. Se o time perder, beber também.
Uma música do Milionário Zé Rico.
Ah, beber.
Eu, no final, até com a música do Caminhão do Gás, eu ficava apaixonado. Era motivo,
né? Alegria, né?
Era motivo.
Mas é uma alegria, porque o gás está chegando na rua, né? O gás está faltando, chegou o gás. Bebeu.
Vou tomar uma cachaça até com a música Caminhão do Gás.
Convida até o motorista do caminhão para beber uma, né? A gente brinca aqui porque é uma situação de recuperação e a gente fala em sobriedade. A pessoa que parou, ela tem que resistir muito. Mas você está muito bem recuperado, né?
Sim, sim. Graças a Deus, até hoje, nunca, nunca, nada, nada. Nunca me botei na boca e não sinto vontade. Nunca senti, né?
Você já deu conselho para alguém parar de beber?
Já tem. Imagina. Um monte.
É, né?
Um monte.
Mesmo vendendo cachaça, você pode dar conselho.
Sim,
né?
Sim. Teve um ali que estava demais. Ele frequenta o bar que eu estou agora. E teve um dia, uma véspera, Dia das Mães, ele foi lá me pedir um litro de raiz amar. E eu estava sozinho dentro do bar, eu chamei ele para dentro e comecei a falar. E graças a Deus, o cara parou até hoje. Não vou citar nome, porque a gente
sim,
não gosta.
Claro, claro.
Parou até hoje, ele me agradece. Assim, não tem que me agradecer, é a tua força de vontade.
Se essa entrevista recuperar uma pessoa que está bebendo ou fumando e não consegue parar, já ficaríamos felizes. Mas eu acho que vamos ajudar mais gente. Quem sabe daqui um mês, dois, alguém diga assim, olha, eu ouvi a entrevista e eu vou ser macho como foi o Amarelinho. Mas não é só macho não, gente. Eu vou dizer para vocês uma coisa. O Hospital de Uruçanga tem várias pessoas internadas, homens e mulheres. Eu digo várias, tem umas 9, 10 pessoas, né? Não é fácil. Tem homens e mulheres, tem muitas mulheres alcoólatras que já passaram do limite e não conseguem largar também. Então, bora tentar uma vez, se não consegue na primeira, vai na segunda, na terceira e não desista.
É bem assim, eu desafiei o vício, quero ver se eu sou mais forte. Os dois, o vício do cigarro, que o cigarro é pior ainda.
É, né?
Nossa senhora.
Cigarro é pior?
Pior ainda. E eu com uma carteirinha em cima da geladeira, eu parei de fumar, mas ela estava... Tu não vai me levar, não vai. Não, não fumei.
A presença da bebida, do litro próximo de você, o próprio cigarro, serve como também um elemento de resistência?
Sim.
Olhando, né?
Só no fato dele estar ali, se tu é, eu vou ver se tu te vence ou não, eu vou te vencer.
E você é torcedor do Criciúma Esporte Clube?
Jesus amado. Isso
bárbaro, já, né? Bota torcedor disso,
desde,
né?
Quando começou, né?
Você é sócio também?
Há 40 anos.
Quanto é que tá a mensalidade hoje do sócio?
A minha tá R$60, né?
60 por quê? Você paga metade só?
É a metade.
Ah, beleza. Os jogos em casa, você assiste todos?
Todos em casa é bem difícil perder, não lembro de...
É?
Muitos anos... O ano passado, o Campeonato Catarinense, nós fomos em casa e fui fora, todos eles, não perdemos nenhum. Foi eu, meu filho, meu garoto, Leonardo.
Uhum. Como é que surgiu o apelido de Amarelinho?
Ah, isso aí vem embaixo da mina, né?
Embaixo da mina?
É.
Qual foi a situação que você pegou o apelido?
Embaixo da mina, qualquer coisinha, né? Uhum. Eu falei que tinha uma água muito amarela lá, isso ali já pegou, já Amarelinho, e foi daqui e dali... Aí veio o irmão, o Amarelinho, e assim vai, né?
Legal. Você lembra do primeiro dia lá na lanchonete, servindo o cafezinho? Como é que foi essa experiência, o primeiro dia que você começou?
Bicudo, comecei na lanchonete Moreto.
O Nico Moreto, né?
Nico Moreto, excelente pessoa.
Já partiu, né?
Não partiu, tá bem vivo.
Cadê os Nico?
O Antoninho Moreto, não, é vivo.
O Nico Moreto?
É vivo.
Como é que eu nunca mais vi ele? Sumiu do sangue?
Ele deu um AVC, né? Ele deu um AVC e tá...
Puxa,
fica mais em casa, né?
Meu perdão pra família e pra ele, pelo amor de Deus. Eu nunca mais vi o Nico.
Tá vivo, é que ele deu um AVC.
Soube que ele estava doente, muito, deu AVC.
Sim,
ele está acamado?
Ele fica em casa, ele consegue se locomover dentro de casa, né?
Pô, que bom.
Mas tá vivo, graças a
Deus. Maravilha, ainda... muito bom. A surpresa é muito mais positiva quando você pensa uma coisa e é outra.
Excelente pessoa, bicudo, olha.
Sim.
Pessoa da mais alta qualidade.
Você começou na lanchonete Nico Moretti. Lanchonete Moretti.
Eu fazia 3 meses que eu tinha me aposentado, me ligou lá para casa lá. Mas se tu não queres trabalhar comigo, é isso? Não, eu não sei nem quem é. Não, é o Moretti. Senão eu não posso, me aposentei agora, vou descansar um pouco.
Uhum.
Ah, meu irmão foi para Itajaí, para Joinville, e eu preciso de um aqui, te informar, tu assim, ah não, então tu desculpa, mas... Quem sabe tu vem aqui trabalhar uma semana até eu arrumar alguém? Assim, amanhã de manhã eu vou aí em Uruçanga e a gente conversa. Peguei o ônibus e vim ali. Na mesma tarde já fiquei trabalhando. Tá, tu me leva um cafezinho aqui, me leva outro lá. E lá se foram 15 anos. Só com lanchonete Moreto.
E você tinha recentemente largado a bebida?
Tudo. Larguei de beber, de fumar, me aposentei, né?
Uhum.
Aí nesse mesmo ano veio... No outro ano já veio o Leonardo, meu filho, 22 anos.
Aham, aham.
Até por sinal, namorado da secretária.
Pois é. Você tem quantos filhos?
Eu tenho dois. Tenho o Leonardo e tenho a Alessandra, né?
E o Leonardo namora com a Letícia.
Justamente.
Leonardo e Letícia.
É, legal, né?
Muito bom, hein? que te motivou a seguir essa profissão? Já são quantos anos? 20?
Vai para 23 anos.
23 anos.
Aqui na Uruçanga, fazendo cafezinho.
Já passou do tempo de mina, né?
Eu acho que passou, dava quase dois aposentos.
O pessoal elogia o teu café, é?
Alguns sim, alguns já quer mais amargo, outro... Mas a maioria eu acho que gosta.
É difícil agradar todos.
Ah, né? Não é. É. Tem gente que diz, faz mais amargo, faz mais doce.
É café com pastel?
Café
com pastel. O pastel de manhã é o campeão, né?
Ah, sim, obrigado.
É. Tem pastel do quê? De carne?
Tem carne ovos, ovos, palmito, tem...
Tem de palmito também?
Palmito.
Eu gosto do pastel de palmito.
É muito.
Né? Como é que é a rotina ali? Que hora você começa?
Ah, agora eu tô vindo 8 horas, né? Daí 5 horas. O patrão comprou um caminhãozinho, tá mais viajando, né?
Ah, certo.
Mas é legal trabalhar com o povo. Eu gosto de trabalhar com o povo.
É bom, né?
Nossa, eu...
Começa às 8 da manhã e vai até umas 6 da tarde?
É, por aí, é.
É? É. Legal, muito bom. A rotina no bar traz todo tipo de conversa e discussão e debate. Tem bastante política, futebol, fofoca.
Eu sempre concordo com tudo, desde o tempo do Moretti, a época de política, na época de MDB. E o 11 e o 15, na verdade, até hoje ninguém sabe se eu sou 11 ou se eu sou 15. Eu não gosto de me manifestar porque... Não vale a pena, né?
Exato.
Um gosta do azul, o outro gosta do coisa, então não deixa assim.
Tenho certeza que o Nico Moretti, se estiver ouvindo a entrevista, vai ficar muito orgulhoso de você.
Não, né? Tomara que esteja ouvindo, eu até devo uma visita mais outra para ele lá. Que Deus abençoe e dê saúde aí.
Com certeza. Qual é o segredo de fazer um bom café? No coador, aquele antigo ainda?
É no coador. É engraçado que o freguês mesmo, ele sabe o café que eu fiz, o café que é feito por mim, o café que é feito desde o tempo do Moretti, do Vilso Pescoço, lembra, né?
Vilso Pescoço, claro.
Excelente pessoa, grande flamenguista, que Deus o tenha, né?
Dos bons clientes que já partiram também, né? O Cambão, olha, o Bernardão.
Jesus.
Pessoas que diariamente bate o cartão no
lanchonete. Batiam de certeza. Ali na época ali era meio complicado e eu passei por tudo. Porque uma hora dessa não me cura, há 15 anos atrás já tinha dado umas 4, 5 brigas na lanchonete. Se não desse 4, 5 brigas por dia, não estava bom, o dia não estava normal, né?
Que legal, hein? Estou conversando com o Amarelinho de Santana. Deixa eu ver aqui alguns recadinhos aqui. Certamente o que mais vai pesar aqui na entrevista é esse fato de você ter largado de beber, né? O vício alcoólico e também de fumar. Assim, ó, sem clínica, sem tomar medicamentos?
Nada.
Nada. A decisão, né? Deixa eu ver aqui, ô Bicudo. Esse exemplo prova que o problema é psicológico. Parabéns. Tem que ter muita força de vontade. A pessoa vai subir nas paredes com vontade de fumar. Algumas. Você não teve tanto isso.
Não.
Né? O Bicudo Amarelinho faz um café muito bom. Mas o Brutus, nem perto dele. O Felipe Durante.
A gente
Felipe
boa.
Durante também, né? Vai na lanchonete. Olha, se vocês mandarem áudios, eu até... Bom dia, Bicudo. Alguém mandou um áudio aqui, vamos rodar? Não sei se é sobre a entrevista. Bora soltar o áudio aqui, dá um play.
Bom dia aí, Bicudo. O Flamengo foi 2-1. Beleza? Escutando a entrevista aqui. Vou se dar é. Abraço, tudo de bom.
Abraço, tudo de bom. Tem mais um áudio aqui também. Alô?
Bom dia, Bicudo. Sou aqui de Lauro Miller. Quero parabenizar o companheiro aí pela entrevista. Isso nos ajuda muito a fortalecer na sobriedade. Que Deus ilumine ele sempre, ele e vocês também aí. Obrigado. Bom dia.
Bom dia. Eu tenho aqui o nome da pessoa, mas não vou falar porque talvez esteja em recuperação também, sim, né? Sim. Obrigado ao ouvinte Lauro Miller que enviou o áudio aqui, né? Que legal, hein? Força de vontade mesmo. Voltar no futebol. Você vai em todos os jogos do Criciúma em casa, mas já foi vários fora também, né? Não. Citando alguns, por exemplo.
Um jogo tudo bom. O ano passado, o jogo da Chapecoense, nós estávamos na cozinha, eu e a mulher lavando a louça, e o meu guri, vamos em Chapecó? Tu é louco, é mil e poucos. Uhum. Mas se tu quer ir, vamos. A mulher, não estão falando a verdade, se não, então vamos. Aí convidei o nosso sobrinho, no outro dia, se joguei no Chapecó.
Foi de carro?
De carro, uma viagem longa, né?
Dormiram lá ou já
é bate-volta? Dormimos lá, já na mesma hora, peguei um hotelzinho do lado do campo. Uhum. Uma viagem excelente, lindo lugar, né?
Sim, o Oeste Catarinense é sensacional.
Nossa, Chapecó é muito lindo muito também, bom. Muito.
E o jogo foi bom?
Foi bom, empatemos 1-1.
1-1.
É. Teve, sim, um jogo também bom também que a gente foi em Juventude lá.
Essa vitória contra o Remo essa semana foi um negócio fora de série, né?
Barbaridade.
Deu uma injeção de ânimo.
Deu em todo mundo, né? Até no torcedor, na direção e tudo, né?
Exato.
Quem sabe dá uma animada aí, eles param com essa briga interna lá dentro, né?
É isso aí. É porque tem que resolver fora e algumas coisas dentro de campo também, né?
É, bem assim, né?
Perdeu muitos jogadores bons do ano passado.
Muito.
É isso aí. Alguém gravou um áudio aqui? Olha, eu vou largar sem ouvir. Eu não gosto de fazer isso, mas bora! Vamos dar o play aqui.
Bom dia, Bicudo.
Ah, esse aqui já foi. Agora tem um outro. Alô, bom dia.
Bom dia, Bicudo. Bom dia, Marelinho. Marelinho foi meu funcionário lá em Santana. Começou a carreira lá comigo, ele, o Renatinho e o Didi. Renatinho e o Didi aí em memória. Já partiram. O Amarelinho, quando ele parou de beber, foi lá no bar que eu tocava, a lanchonete lá em Santana, ô Bicudo. Ele deu uma crise lá, depois daquele dia nunca mais ele bebeu. É excelente pessoa. Parabéns aí, Mar. Um abraço, tudo de bom. Sucesso.
Muito bom. Recadinho do Luiz Carlos Cardoso, Nariz.
Grande abraço, Nariz.
O Nariz tinha o barzinho lá também,
tinha,
né?
Tinha, lanchonete famosa, né? Foi. Trabalhei com ele um tempo também, bastante tempo também.
Uhum. Você jogava futebol também no Mineirazinho?
Eu jogava no veterano.
Ah, no veterano?
No veterano da... Nossa, muito jogo bom.
Ah, é? Qual é a posição que você gostava de jogar?
Uma lateral esquerda, direita, meu Deus.
Ah, é?
Era bom.
Tempo bom no Mineirazinho, né?
Nossa senhora.
É, isso aí. Tem o veterano ainda no Mineirazinho?
Tem, até hoje.
Tem o veterano, tem, né? Tá firme, né? Agora tem o cinquentão também, que mistura... Mistura atletas de Rio América, de Santana, do De Vila, da Estação. É, tem em torno de 70 atletas. Eu faço parte também, viu?
Muito bom.
O Ivan Vieira já está agendando aí as... Ele que criou o cinquentão, já está agendando aí os jogos desse ano. Vamos aguardar.
Ah, se tem condições, tem que fazer um futebolzinho, é bom, né?
Você não joga mais?
Eu parei por causa do joelho, estourou os dois meniscos.
O joelho é complicado. Ah, é. Mas ele joga outro esporte. Aí é que eu fui lá desafiar ele em Santana um dia. Perdi a maioria, perdi quase todas, mas algumas eu ganhei também, né? Ping-pong, gente. Tem aqui na minha frente um baita jogador de ping-pong. Joga bem, hein? Joga bem. Não é fácil ganhar dele.
Mas vamos marcar qualquer hora uma outra visita lá.
Vamos fazer um desafio novamente?
Vamos, né? Quem sabe não melhorou psicologicamente.
Ela veio uma surra na casa dele, mas fazer o quê? Faz parte, né? Não pode ter medo, né? Bom dia, Bicudo e ouvintes. Parabéns pelo programa. O Amarelinho é um exemplo de superação. Parabéns. O Angelim Denoni. Olha o Angelim Denoni. Meu nobre amigo. Ex-soldado do 28AC. E foi fotógrafo muito tempo, e o Angelim tinha a cantina dentro do quartel.
Nossa.
A cantina era dele. Claro que não tinha bebida alcoólica, tinha refrigerante, tinha café. E ele durante muito tempo foi o fotógrafo do quartel. Tinha lá tinha um cinefoto lá em Criciúma, uma foto, uma loja de fotos.
Sim. Né?
Grande Angeli. 1989 fui servir e o Angelini estava lá e é uma referência no 28º GAC. Muito bom. Deixa eu perguntar aqui para você. É impressionante a tua história. Tem alguma história curiosa, engraçada que aconteceu enquanto você serve o café, que você está ali no dia a dia com a clientela?
Ah, teve várias que a gente não lembra tanto, né? Eu tenho tristeza também que eu servi muito o último gole, Bico.
Ah, é?
Ah,
último gole?
Os últimos goles, eu andei servindo uns 8, 9, de tomar o último gole e acabo de meia hora, uma hora, a pessoa faleceu.
Sério, é?
Ah, pessoa uma hora, eu não vou citar nome, mas claro. Uma hora eu vou te... um por um eu te falo o nome, mas me deu muita tristeza, né? Tristeza. Isso. E eu fiquei pensando, mas talvez se eu não tivesse servido o último gole, será que ele ia morrer em paz também, né?
Aham, certo. Ali no bar, bar e é lanchonete, né?
Bar e lanchonete.
É bar e lanchonete. É, famílias também passam por ali, vem do interior, do centro, senta a família toda para tomar um café com pastel.
Sim,
isso,
sim.
Isso é comum, né?
Sim. Agora diminuiu um monte, né?
Aham.
Diminuiu, mas na época de Moretti, olha. Nossa, eu lembro que aqueles velhinhos lá sentados com aquela galinha... Não sei se tu lembra aquela galinha do Moretti, que é assada.
Exato.
Jesus.
Muito legal. Né?
Era muito boa, né? É. E sentava, aquele tempo tinha mais dinheiro, tinha, sei lá, o que que tinha? O que que se pode dizer que é diferente de hoje?
Mudou muito, né?
Tá, sentava muito aqueles velhinhos com aquela senhora lá naquele canto lá, eu ia servir lá aquela galinha, aquelas almônicas, e saiu dali satisfeito mesmo. Né?
E o baralho diminuiu?
Ah, bastante.
Pois é, era tanta gente jogando cacheta, 3-7, canastra.
Hoje em dia morreu um monte, né? Morreu bastante. Né?
E a nova geração não joga
nada,
tanto?
Nada, acho que nem sabe o que é um baralho, né?
É, né?
Eu perguntar pro meu guri o que é um baralho, ele não. Ele já viu, mas não sabe o que é.
Que coisa, hein? É, café preto, café com leite, café na xícara, café naquele copinho que também serve cachaça às vezes. Cada um tem um gosto,
cada
né?
Cada um tem um gosto e a gente está ali para servir, né?
Quanto custa um café hoje?
Está R$3.
R$3?
R$3.
É barato, né?
Apenas no preço que ele está.
É para quem paga é barato. É você que compra o café? Você
não,
faz compras também?
Não é ele, não. A maioria é ele, né?
Aham. É... Além de trabalhar em bar e lanchonete, já pensou em fazer uma outra coisa diferente?
Não, Bicudo. Só daqui mais uns tempinhos parar e para casa cuidar da minha velhinha, que até por sinal levou uma queda ontem, levou um tombo muito feio.
Ô, louco, velho.
Eu acho que a gente, se ela tá escutando, acho que à tarde a gente vai ter que vir fazer um raio-x para ver o que tem nesse...
Fazer um examezinho de imagem, né?
Porque machucou bem o tornozelo, passei uma faixa agora de manhã.
Raio-x e imagem já define bastante coisa.
Soltar uns cachorrinhos para dar uma volta e quando viu... O cachorro é bem mais rápido, né?
Sim, ele quer sair na frente, né?
Imagina.
É, você é aposentado da mina, então?
Da mina.
Antes da mina, começou na mina com que idade?
Eu comecei na mina com 20 anos, eu trabalhava fora, só deu 21, porque na mina só pode baixar com 21, né?
E era o sonho trabalhar na mina.
Nossa,
né?
Senhora.
Pagava bem, trabalhava pouco tempo, né?
Sim, o Bicudo, eu trabalhava na Eliane e o salário da Eliane, eu trabalhava ajudante mecânico na Eliane. Em 79, 78 eu saí da Eliane e o salário não era ruim, aí eu vim, imagina, a mina pagava três vezes mais. E eu saí da Eliane e junto comigo veio mais dois. Um daqueles que veio, coitado até, que veio, como é que tá lá? Como é que é lá na... Ah, é muito bom, não sei o quê. Ele era pintor na Eliane. Ah, não, vou para a mina também. Trabalhou um ano, ficou na explosão.
Pois é, que coisa. Mas uma fatalidade.
Fatalidade,
né? Bem, você também estava trabalhando na mina na época da explosão, em 84, né?
Sim.
E você também tem uma história aí de talvez poderia ser uma vítima também.
Mas com certeza, né? E era aquele turno que morreu, que estava na explosão ali, eu trabalhei com todos eles na sexta-feira, todos eles. Trabalhei com todos eles na sexta-feira. Aí no domingo nós fizemos um almoço, o cara convidou para ir um almoço, um amigo nosso. Nós fomos na casa dele, que almoço, é só um aperitivo, um salamito, para ver um passarinho dele lá. Nós estávamos em 5, morreu 3 dos 5. Nós estávamos lá em 5 na casa dele, morreu 3, morreu na explosão.
Olha, é difícil a gente assimilar uma coisa como essa, se tu receber uma notícia tão impactante, né? Uma coisa que não dá nem, parece um sonho, né? Não dá nem para acreditar, né?
Passa, na hora que eu soube, aí fui lá na boca, ó, tem que ir em casa, troca a roupa e vem aqui para ajudar, que vão precisar de todo mundo. Aí eu de imediato fui em casa, botei a roupa, vim ali. Os bombeiros, porque eu ia soltar um bombeiro embaixo da mina, ele é cego, né? Ele não sabe onde ir, né?
Uhum.
É a mesma coisa soltar uma pessoa no Brusque, tu não sabe?
Vocês conheciam já todos
aí
os caminhos.
Aí tinha que ser tudo por intermédio da gente, né? Pra onde é que... Nossa, eu ajudei a tirar uns 15, eu acho. Os próprios amigos que eu trabalhei com ele na sexta, ajudei a tirar na segunda. Até hoje eu fico com uma indignação muito grande, eu fico indignado que eles sabiam que ia dar aquilo ali, né? Já tinha dado 4, 5 explosões daquela.
Acumulou
já
gás.
Já tinha matado um, já tinha... Pô, vão tomar uma providência maior, né? Uma segurança muito falha aquela vez, é muito falha.
Uhum. É, essa explosão até hoje é a maior que já aconteceu no Brasil, hein?
Ah,
impressionante.
Sim.
Quem ligou o rádio agora, Rudimar Marcel, é Amarelinho de Santana, falando conosco sobre 20 anos servindo café?
23 anos.
23. Eu coloquei mais que 20.
23 anos na 23. Praça servindo cafezinho. Acho que já enchi uma piscina aí. Né?
Verdade, verdade. Joga baralhinho também?
De vez em quando, bem pouco.
Para brincar.
Ah, né? É, bem pouco.
Para brincar. É, se você tivesse assim, deixar um recado, né, para alguém que está pensando em atuar nessa área de servir o público, porque você trabalha no comércio. Você é uma atividade de comerciante. Você vende o cigarrinho, vende o café, vende a cachaça, vende um pastel, vende bolo. Tem bolo também, né?
Tem bolo. Nossa, é um bolo, 2 por dia. Um bolo é bem vendido, né?
E eu tenho informação de que vende centenas de pastéis por dia, né?
Ah, sim, bastante. Não muito... igual antigamente, tempo de tempos aí atrás.
Você trabalhou com o seu Emílio?
Conheci bastante, mas não cheguei a trabalhar com
seu
ele.
Seu Emílio, Dona Coca,
mas passava todo ali no Homerinho. Na...
É, porque o bar do Emílio é o que deu, como é que eu vou dizer? É o que realmente iniciou, né? Essa fama toda, o bar do Emílio. Era o bar do Nico e o bar do Emílio.
Aquele pastelzinho do Emílio era tradicional. Aquilo era...
Você lembra do Ponto Chique?
Imagina.
Onde foi muito tempo o Foto Prado na esquina ali, né? Era uma casa, 2 pisos apenas, né? Hoje é um prédio, né? Ponto Chique. Era outro bar muito tradicional, hein?
Tem bar do Celinho, né?
Bar do Celinho.
Nossa, no dia 10 não tinha vaga ali dentro.
Uma fila
tinha...
de 4, 5, 6 ônibus.
A minerada descia, o LAC descia com...
Sim. Tempo bom. Essa foto com o Zico aqui na minha tela, hein? Você fez uma foto com o Zico onde?
Foi lá no Rio de Janeiro.
Você foi na Gávea?
Eu fui duas vezes no Rio de Janeiro, duas vezes a gente almoçou, lá, jantou lá no CT do Zico, né?
Certo. Uhum.
A primeira vez o pessoal foi jogar lá com o Zico e eu tô conversando com ele sobre o CT do hoje, do Criciúma.
Certo.
Aí eu conversando com ele, assim, não, eu conheço, eu acho mais do que tu, o Zico falando para mim.
Uhum.
Porque o Pastana trabalha lá, o Pastana era o diretor de esporte. E eu me dou muito com ele. Ele me manda tudo do CT. Porque o nosso CT do Criciúma é uma referência, né?
Referência.
Aí eu conversando com ele, descosta, que eu olho para trás, o Zico falou assim, pô, tu não falasse que ia lá ontem, não sei o quê. Olhei para trás, Roberto Dinamite. Me quando... E eu, rapaz, eu baixei a cabeça, eu não chorei de vergonha, mas... Pô, eu, da Santana, que eram os dois, pra mim, dois...
Dois tinha, ídolos, né?
Eu no meio dos dois, cara, mas...
Coisa boa,
Nossa, aquilo ali marcou pra mim que...
É, né? De Santana, o vascaíno, que já foi muitas vezes lá bater foto com o Roberto Namite, é o... Rapaz, trabalhava com segurança do trabalho, esqueci o nome dele agora. Vou lembrar já já. Tem a mesma idade da Marconi, inclusive, 74 anos. Daqui a pouco eu lembro dele. É do setentão também, né? Eu fiz uma foto com o Zico também em 2009, ou 2012, não lembro, quando ele veio naquele jantar do Zico em Laguna, né? Grande Zico.
Ele é uma excelente pessoa. Agora, o Roberto, em termos de coisa, era... Sei lá como é que eu posso te dizer.
Ah, é?
O Roberto, nossa, cara muito simples, muito educado, fora de série, né? Nossa.
Legal.
Partiu cedo também, né?
É, né? Partiu cedo também. Obrigado por ter vindo. Falei pro Amarelinho, que há 23 anos serve o cafezinho aqui no Brutus Bar, né? Antes lá na lanchonete Moretti. Boas histórias, histórias do futebol, histórias da mina também, né, Amarelinho? Você tem uma boa relação lá com o pessoal do Criciúma também, né?
Tem, conheço muito. O pessoal da rádio lá, na verdade, Mário Lima.
Uhum,
grande narrador também, né?
Sim, grande profissional.
Grande narrador. Mas quando tá lá em casa, gente boa.
Legal.
Grande.
E vamos agendar um ping-pong, né?
Vamos. Qualquer hora, é só tu dar o sinal, a gente prepara lá um salamito, alguma coisa, e aí leva a equipe da... Quem sabe tem alguém bonzinho, algum melhor.
Verdade. Vou levar um reforço.
Opa.
É, Rudimar Maciel Amarelinho, né? Um exemplo de superação, né? Largou o vício do álcool, do cigarro, com as forças próprias, sem tratamento, sem clínica, né? E é exemplo para muita gente aí que está tentando também iniciar uma nova vida. Bia Pirovano, bom dia, Bicudo. Excelente entrevista. Obrigado. Se gostaram, ótimo. Bom demais. Saúde, forte abraço, né? Abraço para a família também. E gostei da história. Eu já conheci uma parte, mas é bom contar para o povo aqui na Marconi também, né?
Obrigado, Bicudo. E eu estou sempre à disposição. A hora que me chamar aí, a gente vem com o maior prazer.
Tem ovo cozido ainda?
Tem ovo cozido, mas se tocar um bidis, né?
Contar para o ouvinte essa história. O Amarelinho gosta do bidis. Quando eu passava na lanchonete, disse assim, toca um bidis que eu deixo dois ovos cozidos aqui de cortesia. Mas meu saldo lá deve estar enorme, né?
Não,
já dá
não.
Um vidro de ovos, mais ou menos. Até os ovos do vidro perderam força na lanchonete, né?
Aí era tão gostoso, tão bom, né?
Aqueles quatro ovos de codorna no espetinho, não se vê mais isso.
Não pode mais, né?
Por que não pode?
Não pode, mas se veja um vidro daqui, você fecha a lanchonete na mesma hora.
Já dá, né? Uma multa?
Nossa senhora.
Mas que barbaridade.
Ainda leva o Amarelinho preso ainda.
Nunca matou ninguém, mas tudo certo. Obrigado, Amarelinho, viu?
Obrigado, Bicudo, obrigado a todos os ouvintes da Marconi ali que escutaram, foi um prazer estar aqui. Como eu te falei, estou sempre à disposição, tá?
E até uma próxima, né?
Até a próxima, que Deus abençoe todo mundo.
Amém.